está a gravar. Ora, já estamos online.
Não podes começar assim sem me avisar previamente, que a pessoa é apanhada de surpresa.
Já estamos online. Como é que estás?
Não estava nada a contar.
Com o quê?
Que nós gravássemos hoje.
Nem hoje, nem nunca, não é?
Porquê?
Olha, a última vez começamos 10 segundos e depois eu parei.
Pois foi. Porquê paraste?
Parei porque não estava a sentir.
Não estavas a sentir.
Isto foi quando? Foi...
Não, foi anteontem.
Terça?
Foi anteontem.
Terça-feira.
Foi anteontem.
Anteontem, não podes dizer isso. Foi passada terça-feira.
Não estavas inspirado?
Epá, não estava. Estava ando xoxo, pá.
Oh, amorzito, já estás com saudades.
Não, olha, estás aqui com o botão desapertado que me está a fazer assistir a um cenário.
O que é?
A um cenário...
Sexy sem ser vulgar.
Sexy sem ser vulgar.
Já apertei, vai.
Estava-me aqui exposta.
Já estou composta. Agora estás a tentar imaginar. Coitadinho, também não imaginei nada, não há nada de bom. Assim, bom para ver. Mas estão boas, graças a Deus. Tá, eu já fui fazer a mamografia. Sei que é o importante, fui. E sabes que a minha prima Joana, que já trabalhou em... Eu não sei se ela trabalhou em mamografias, mas já trabalhou em ressonâncias e agora ainda está ligada a esse mundo, já trabalhou no Instituto CUF, e eu fui fazer à CUF, e ficou muito surpreendida quando eu lhe disse que quem fez a mamografia foi um técnico homem. Que ela tinha ideia, quando ela trabalhava na CUF, que a parte da mamografia, como eles pegam na mama, te põem na máquina, que era feita por mulheres para não ser, sei lá, para ser menos constrangedor. Mas eu, coitado, eu tive pena do rapaz, porque ele teve ali um grande trabalho a tentar, tentar encontrar tecido para colocar na máquina. Não foi uma tarefa fácil para ele, foi um bocadinho árdua a missão, mas ele conseguiu com sucesso. Depois o senhor doutor fez a ecografia e disse que estava tudo bem.
Graças
Portanto,
a Deus.
Portanto, é só... seguir a rotina. Portanto, o importante é que sejam pequeninas, mas boas em todos os sentidos, não é? Portanto,
já e saudáveis.
E saudáveis, exatamente. Isso é que é importante.
Muito bem. Momento mamocas.
Tetinhas.
Tetinhas. Estamos aqui a gravar numa semana de mudança. Ainda não. Mas quase, pré-mudança.
Ai, pré-mudança. Isto para mim já são mudanças. Mudanças não é só o dia em que pegas nas coisas, metes no caminhão e arrancas. Há todo um processo. As mudanças, o que custa não é o dia do caminhão, porque nem és tu que carregas, vem cá os senhores carregar. O que custa é o que nós estamos agora a fazer. Pô. Essas é que são as verdadeiras mudanças.
Cama já foi. Já foi, ou seja, daqui para fora, porque tudo o resto já está vendido, na verdade. Não falta vender nada, certo?
Isso. Uns quadros, se alguém quiser quadros.
É, quadros ninguém pegou.
Quadros. Não, tinha uma menina que tinha pegado, mas depois desistiu.
Lá pensou melhor na vida dela.
Ela disse que tinha tido uma despesa que não estava a contar e eu acredito, que eu acredito na palavra das pessoas.
Aquela compra por impulso que depois pensa assim.
E depois falou com o marido e o marido, o quê? Tu vais buscar a Expo quadros? Como? Não, tu nem pensas nisso. Pronto, e ela para não se chatear com o marido disse, está bem.
Com a administração, não se quis chatear com a administração.
Está bem, eu só queria ver a Mariana e o Pedro, mas está bem, pronto, eu vou-lhe dizer que afinal não quero os quadros, todos os quadros estão à venda. Outra vez.
E estamos aqui nesta luta, o mais difícil. Assim, nós já ao desmontar a cama, ou pré-desmontagem da cama, já tiramos roupas arrumadas para dentro de caixotes, portanto, roupas já estão mais ou menos dentro de caixotes.
Ai, as tuas, as minhas não estão.
Desculpa, eu bocejei.
Ninguém reparou, amor. Seguias, não dizias nada que ninguém tinha dado por ela.
E a seguir vamos começar a encaixotar outro tipo de coisas. E pronto, estamos assim. Agora vem aí a parte de encaixotar cozinha, encaixotar louças, encaixotar coisas e depois na quarta-feira vem cá a empresa.
Os teus armários ainda estão muito cheios, não estão? O armário. Só tiraste a roupa que está nas gavetas, estava nas gavetas da cama, mas o teu armário mesmo, roupeiro, ainda tem muita roupa. As gavetas, não, das cuecas,
tem
das
a roupa que eu vou usando no dia-a-dia.
Pois.
Para não estar aí a buscar a caixa.
Sei lá, eu tenho um monte de roupa de desporto, já tenho parte da roupa de desporto dentro daqueles sacos de roupa da IKEA, ainda tenho outra cá fora a uso, mas tipo, o meu roupeiro mesmo com a minha roupa está cheio ainda. O problema, malta, destes dias tem sido... Não é o problema, porque eu acho que eu sou boa a destralhar, eu sou boa a fazer a seleção do que é que eu quero.
Eu sou boa.
Não, a destralhar sou boa. Não tenho, há pessoas que têm muita dificuldade em desligar-se das coisas, eu não tenho muita. algumas coisas que vou mantendo, pode ser que ainda use, mas em geral eu sou desapegada. E, portanto, nesse sentido, não tenho essa dificuldade em desapegar e gosto até de fazer esta seleção de o que é que quero mesmo, o que é que não quero, porque dá-me alguma paz de espírito libertar-me de coisas, admito. Essa parte não me está a custar assim tanto, custa-me mais o ter que fazer esse destralhe e essa seleção no meio do resto de tudo, não é? Nenhum de nós está a férias, continuamos a ter almoços e Alice para cuidar e, portanto, encontrar espaço no meio disso tudo é que para mim tem sido mais difícil e é um dos motivos também pelo que o podcast foi ficando para trás, não é? É aquele equilíbrio das bolas, que a gente tem que deixar cair bolas e caiu a bola do podcast. Mas o que me tem cansado mais é o pensamento de logística de tudo. O que é que pode ir, o que é que ainda não pode porque nos faz falta, o que é que tem mesmo que ir naquela data e o que é que não pode atrasar. E isto tudo misturado com o quê? Com, porque nós a mudar, a gente muda e faz tudo ao mesmo tempo que a gente tem um casal que está à frente. Então já não bastava mudar de cidade, que é assim uma coisa leve, não é? E largar uma casa e ir para outra que já está composta. Como vamos destruir parcialmente parte da casa nova, não é? Da casa do Porto. Portanto, vamos fazer obras, vamos deitar uma parede abaixo, fazer uma cozinha toda nova, que isso só vai acontecer em meados de fevereiro. Portanto, a gente vai para o Porto, faz a primeira mudança inicial, ainda com a casa sem obras. Entretanto, arrancam as obras e perguntam vocês, mas começa logo as obras? Começa umas semaninhas depois. Sabem quando é que começam as obras mesmo? Queres partilhar com as pessoas?
Quando? Final de fevereiro?
Na semana em que vamos para Cabo Verde. Hã? Não é um espetáculo isto? Tudo ali parece que estava sintonizado e à espera. Portanto, e para piorar, nós vamos para Cabo Verde a partir de Lisboa. O voo é desde Lisboa. E portanto, isto basicamente é, a gente vai para o Porto, passa lá o mês de fevereiro, cai lá, volta para cá para apanhar o avião. Ainda temos a casa, porque nós ficamos com a casa de Lisboa até final de fevereiro.
Para que é tanto detalhe?
Até para as pessoas perceberem a logística.
Não precisas. Diz só que vamos fazer obras.
Então, obras pronto, em malta, fevereiro. Olha, o Pedro deve ter montes de coisas interessantes para contar, porque ele não quer que eu entre em detalhe. Ele agora chateou-se comigo. Fechou os olhos e inclinou a cabeça para trás com aquele ar dramático. Estou a descrever para as pessoas perceberem. Vá. Pronto, ele faz assim. Imagina, fechou os olhos, cabeça para trás, assim, drama e o horror. E pronto, tenho que te pedir desculpa para não ficares triste.
Não, podes não. Seguir, tem que ser.
Não, então agora já disse.
Conta tudo. Só diz quanto vais pagar pelas obras e o que vais pôr na cozinha e quando é que a casa do Porto vai estar vazia, podem ir lá remexer e quando é que esta
não
vai
podem,
estar...
Não podem ir lá remexer. Quem é que pode ir lá remexer?
Partilha.
E mexe e remexe. Amor, não, agora já perdi a tesão. Partilhar da
parte. Perdeste então?
Perdi só um bocadinho. Pronto. Ainda ficou aqui qualquer coisa, não te preocupes. Mas é isso, pronto, toda a logística de encaixar os timings todos, de não falhar, o que é que tem que estar antes, o que é que está adiantado depois, isso é que me tem cansado, tem-me cansado mais, mas também é mal profissão, na verdade, porque pronto, quem é engenheiro e quem faz gestão de projeto é um bocado esse o papel da vida e está, corre-me nas veias. E portanto, quando ainda por cima para benefício próprio, eu quero mesmo que corra tudo bem e que não falhe nada, e é o que me tem cansado assim um bocadinho mais.
Muito bem. E pronto, estamos neste impasse, não é?
Este fim de semana que aí vem, não é? Este podcast sairá ainda quinta-feira à noite, digo eu.
Sexta-feira, pronto.
E este fim de semana é assim o fim de semana-chave. Os meus pais vêm para cá para nos ajudar, não só na meia dúzia de arrumações, mas sobretudo para ficarem um bocadinho com a Alice e nos darem esse apoio com a Alice, enquanto nós vamos estar mergulhados em caixotes e em tralhas, na verdade, nas nossas coisas. E, portanto, vai ser assim o fim de semana-chave para depois, segunda e terça, serem só os finalmente para arrancar tudo na quarta-feira. Esperemos nós que corra tudo bem, que não haja nenhum percalço com a empresa de mudanças. E que a gente já chega ao Porto na quarta-feira à noite, não é? Para começar a descarregar as coisas.
Sim, temos que ainda coordenar isso. Depois, à parte disso, vida que acontece, não é? Não há assim... Eu não tenho nada para dizer.
Não tenho nada para dizer.
Não tenho.
O Pedro sente que a vida dele neste momento está vazia, só tem mudanças.
Não, está uma fase estúpida porque... porque, pronto, coisas que eu não posso falar, coisas que posso falar, mas não apetece.
E estás lesionado.
O desporto também não está a correr bem, porque me lesionei duplamente desde o Natal. Que estava com uma ruptura muscular, tive 3 semanas parado praticamente. Agora que voltei a correr, ando com uma dor muito chata no tendão de Aquiles, que me está a impedir de começar outra vez forte. E ontem, em relação ao dia que estamos a gravar, fui dar uma volta de bicicleta, como estava sol, puxei um bocadito mais e estiquei um bocado mais em relação ao tempo previsto. E hoje fui correr e voltou-me a doer um bocadinho o sítio onde tinha a ruptura muscular, assim um bocado sobrecarregado.
Sentiste uma picada?
Não, não senti, mas senti assim desconforto.
É quando estás no jogo de futebol e o jogador olha assim para o treinador e pede a substituição, dizer, senti aqui qualquer coisa, ó mister, troca-me aí.
Pois, foi mais ou menos isso.
E só então, que não havia ninguém para trocar, não era?
E então, não estou assim muito entusiasmado, a verdade é que ando assim meio perdido. Mas pronto, também é uma semana assim um bocado chata, porque também no trabalho pensar em coisas que tenho para entregar e coisas que tenho de deixar alinhadas lá para ir embora, porque ainda estou no meu...
Ao serviço,
não é? Ao serviço, porque temos que dar aqueles dias tinha que dar 2 meses... À casa.
Eu gosto muito dessa expressão, tem que dar 2 meses à casa. Dar 2 meses.
Não, tive que cumprir os meus deveres, não é? Contratuais. E só ficarei agora de fevereiro de férias. Portanto, estou aqui numa fase de transição que é meia parva, não é? Quando tu estás a dar tempo à casa, é como estar a viver em casa da esposa da qual te divorciaste, não é? Apesar de ter sido um divórcio bem
amigável,
é sempre, pronto, é sempre estranho, não é? Porque sim, já estás e já não estás, já não há um amor, há um respeito, não é? Mas é estranho, mas tem sido tranquilo, está a correr tudo bem, mas é estranho. Portanto, é assim uma fase em que também anda, fica assim meio nostálgico.
Estás a sentir alguma tristeza?
Não, não é tristeza, mas é... Sei lá, aquele período em que estás ali e não estás, a tua cabeça já não está bem ali, mas tens que estar e tens que continuar a cumprir os teus deveres e a ser profissional, mas a tua cabeça já não está bem ali, também a nossa fase de vida pessoal também exige outra disponibilidade para montar logísticas na cabeça e encaixar dias e o que é que posso pôr em caixotes, o que é que não posso. O que eu sinto é que a minha vida está meio em suspenso.
Temos que uma vida encaixotada, não é?
Sinto a vida em suspenso. Isso é muito, triste, pá. Abate-me, irrita-me. Porque semana passada tivemos aqui o fim de semana, mas não podíamos encaixar nada, porque ainda íamos passar uma semana e meia aqui a viver. Não podes adiantar nada. Mas também não queres não fazer nada, porque parece que não estás a adiantar nada. E então é assim parvo.
Mas até foi produtivo. Não podemos ser assim tão exigentes connosco. O fim de semana passado até acabou por ser produtivo. Houve aquele mix que tivemos com as nossas pessoas de Lisboa, aproveitamos. E ao mesmo tempo também fomos começando a organizar umas coisas. Mas sim, é um bocado um período...
Um período cinzento.
Sim, e até está uns dias tão bonitos.
Um período cinzentão, mas não há assim nada que eu possa... Assim, não me posso queixar de nada, mas também não posso... Não estou também entusiasmado com nada, nem tenho treinos para fazer porque ando meio lesionado e quando vou treinar tenho dor e depois perco o entusiasmo do treino, ando-me a tratar... Mas pronto, olha, estamos assim. É uma fase meia estúpida. E a gente vai-se aguentando, não é? Vai-se tentando automotivar com pequenas coisas. E é assim que eu ando. Ao sabor da vida.
Do vento.
Ao sabor do vento.
Da brisa.
E tu, o que é que tu contas às pessoas?
Eu conto... Olha, tenho treinado mais que tu. Ou pelo menos com mais disciplina que tu. Que é uma coisa estranha, não é? O Pedro está lesionado, eu ainda não estou lesionada, né? Eu acho que quando uma pessoa começa a correr assim mais, aparece sempre qualquer coisa, portanto está para surgir aí uma picada também em qualquer lado, que me vai fazer parar um bocadinho, mas eu estou numa fase também muito inicial dos treinos. Eu acho que não sei se partilhamos aqui que tínhamos ido, que fomos ao Dr. Runner já no Natal, no Porto, já não me lembro. Se dissemos, vou voltar a repetir, que nós somos lá, quer eu e quer o Pedro dar mais ou menos os nossos objetivos para o próximo ano, e eu tinha que começar, para começar os planos de treino, por fazer aquele teste horrível, que correu super mal. Acho que não partilhei isto no podcast, mas partilhei no Instagram, que é um teste que se faz para aferir mais ou menos as nossas zonas de treino e os treinadores depois conseguirem especificar os ritmos ou a frequência cardíaca ou o que entenderem. Há treinadores que têm diferentes perspectivas e acho que isso é uma grande polémica e eu não vou entrar por esse caminho porque eu não tenho uma opinião sequer formada, mas o meu treinador prescreve com ritmos e então aquilo é um teste que o que eu ia fazer já não se chama teste LAN, para não, LAN é quando são 5 km, não é? Não sabes, que é o teste de limiar
anaeróbio.
Pronto, e eu disse, eu odeio fazer isso, porque basicamente o que eu fazia antigamente era correr 5 km, tipo, máximo, mais rápido que eu conseguisse, e desta vez o Joel do Dr. Runner disse, ah, agora eu mudei, tenho outro registro, são só 3 km e 200, achei muita graça ao 200, tipo, há de haver uma correlação que alguém estou, uma coisa científica, até é muito mais sensível, tem uma margem de erro muito mais pequena, e eu sei, já vai-me custar horrores da mesma, pronto, e andei a adiar esse teste uma série de dias, porque eu detesto fazer isso, até que fui fazer aqui em Lisboa numa manhã perfeita de sol, sem vento, tudo perfeito, e eu não consegui fazer, porque rebentei logo no primeiro quilómetro, porque a minha cabeça não sabe, vai e dá o máximo que consegues, não consigo, não existe isso na minha cabeça só está programada para, vai fazer a esta velocidade, tem que me dizer o que é para fazer. É a mesma coisa quando te dizem vai treinar até à falha, eu não sei o que é a falha, isso para mim mexe-me com a minha cabecinha, mas pronto, não consegui fazer, disse ao Joel que não estava a conseguir, ele lá aferiu os meus ritmos através de outros treinos que eu já tinha feito, e portanto estou no início de treino que já é alguma coisa, tem algum desafio, pronto, sobretudo nos treinos que são mais de puxar ao coração, tem tido umas rampas e assim, mas ainda de uma forma levezinha, que é tudo aquilo que eu preciso para não começar a ficar já desmotivada ou irritada, ou demasiado cansada a pensar para que é que eu meti nisto, eu não vou chegar até dezembro a correr desta maneira. Por isso, estou a seguir muito certinho os treinos, motiva-me, já não me lembrava eu como me motivava ter uma aplicação que dizia, olha, hoje tens que fazer isto. É bom, tipo, não ser eu a decidir, hoje vou correr, hoje vou à musculação, hoje vou fazer não sei o quê. Ter os treinos já prescritos, para mim, é muito motivador, mais do que ter que fazer as coisas por mim, e, portanto, estou assim mais certinha nesse sentido e tenho-me sentido bem na parte do treino.
Muito bem. Tens feito rampas, não é?
Eu tenho feito rampas. Vou para a Bobadela. Bobadela acima, bobadela abaixo. Bobadela, o que é que te faz lembrar?
Nada.
A palavra bobadela não te faz lembrar não. Nada? Te faz lembrar assim, e apanhei uma bobadela? Não.
Não.
Te faz lembrar? A mim faz-me lembrar muito.
Ela
riu. E fui sair e apanhei uma bobadela? Não.
Não.
A mim faz-me lembrar.
Nada muito. Em particular.
Mas tenho feito muitas rampas na bobadela. É verdade.
E pronto, e estás a preparar dezembro, não é? Dezembro é já amanhã.
Dezembro, não sei, espero que este ano não passe assim tão a correr, não é? E tanta coisa ainda, que espero que este ano não passe assim tão a correr. Mas é isso, estou só no início dos inícios, já não sabemos muito bem que desafios intermédios é que vamos ter, não é? Pelo meio.
Eu já sei mais ou menos o que é que vou fazer este ano, se a saúde me permitir.
Tu não partilhaste comigo?
Já partilhei. Nós temos aqui pendente um evento, não é? Não se pode falar muito disso. Mas temos aí um evento pendente de uma marca que nos levaria até à meia de Paris. Não, à maratona de Paris.
Levaria-nos a Paris.
A Paris.
A correr, não é?
Mas
ainda não tenho a certeza absoluta se isso vai concretizar.
Ainda não se concretizou, não se efetivou, digamos. E então não podemos estar aqui a contar com isso, mas isso já seria em
Abril. Abril sim, é já amanhã, meu amor.
Abril,
quando tu deres, claro. Quando deres, olha, fechas os olhos, acordas, olha, é Abril.
Abril já amanhã. E então estamos aqui a preparar alguns objetivos intermédios. O que é que eu quero fazer este ano? Que surge sempre, não é? Final da época, e eu não faço ideia o que é que vou fazer para o ano, tenho uma coisa que me motive e não sei o quê. Então decidi, até porque eu não vou saber bem como é que é a minha vida, assim, já sei onde é que vou trabalhar.
Malta, o Pedro não se despediu assim. Exato. Em vão.
Sei onde é que vou trabalhar, tenho um projeto em mãos.
Tens noção que isso é tipo a pergunta do momento?
Oh, não.
Aí é, a malta diz, ei, para onde é que ele vai? Eu quero saber para onde é que ele vai.
Toda... Em março contarei.
É a pergunta que toda a gente está aí a fazer.
Em março contarei, mas já tenho obviamente um projeto em mãos, um projeto que me entusiasma bastante e que vou poder dar o meu contributo de alguma maneira.
Dar o teu melhor.
E o meu melhor sempre. Agora, como eu não sei como é que vai ser a minha vida em termos de dinâmicas diárias e quando é que vou poder treinar e se vou poder treinar muito ou pouco, ainda não consegui organizar-me nesse sentido, então também não quero estar aqui a pôr muitos objetivos para depois não cumprir. O que eu sei é que eu não quero fazer as mesmas coisas que fiz o ano passado, tirando Valência, que vou repetir, não é? Não quero estar a fazer as mesmas coisas que fiz o ano passado, porque...
Já não vais ao Oi Cascais.
Oi Cascais.
Mas Cascais já não vai acontecer.
Não, já não vou a Cascais, já fiz duas vezes seguidas, já chega. Setúbal também fiz três vezes seguidas, já chega. E então este ano decidi dedicar-me mais ao Campeonato Nacional de Triatlo, onde vou tentar ajudar a minha equipa a conquistar resultados bons.
Vamos, equipa. Olha,
o Sporting Clube de Espinho.
As meninas da tua... As mulheres das... Também tens meninas, mas não era as mulheres, não eram as mulheres atletas. Era as mulheres dos atletas masculinos, não têm uma roupinha de apoio. Estava menina.
Sim, devem apoiar. Ter uma roupinha de apoio, mini saias e...
Não, mini saias não, porque mini saias é muito sexista.
Estou a gozar contigo, não é? Obviamente. Porque é que elas haviam
de ter uma roupa? T-shirt?
Ah!
Até o posicionamento da equipa.
Faz, organiza.
Um marketing, não é?
Mas vou dedicar-me um bocadinho mais ao Campeonato Nacional. Honra seja feita às provas privadas, como o Ironman e como a HMS, que organiza o Triatlo de Setúbal. As provas do Campeonato Nacional são provas da Federação e, em termos de organização, localizações, etc., não são coisas muito entusiasmantes. São, assim, provas um bocadinho mais nhé. Mas contam para rankings nacionais e para o campeonato e por equipas, individual, etc. E isso acaba por ser também mais motivador, porque vais para um objetivo comum, não vais competir sozinho, não é? Eu nas provas privadas que fiz ano passado, privadas, ou seja, que não contam para o ranking da federação e que são pagas para se fazer, como o Ironman Cascais e o Half de Setúbal que eu fiz, fui com o fato do espinho. Mas não estava a competir pelo espinho, era...
Aquele fato que te fica muito bem, não é?
Era individual, segundo tu dizes, sim.
Sim, eu gosto mais do que tem manguinha.
Sim, sim, este ano vou pedir com manga, não
o
gostei muito.
O caveado já perde ali qualquer...
Perde um charme.
O caveado de manguinha, meu amor, upa-upa.
É, o deste ano está mais bonito ainda.
Ah, eu não vi ainda.
Tem um dourado, assim, uma coisa
assim. Ai, tem um dourado.
Tem uns toques dourados. Ah, ai,
quem foi o estilista do Fato dos Pinhos?
Foi o Lisanoff.
Mas é mentira. A Cátia Giomara. Estão ali uns toques.
Olha, acabei de inventar um slogan para o Lisanoffre.
Então.
Lisanoffre, se quiseres comprar um fato, tens que ir ao cofre, porque é muito caro. Pois isso já vinha.
Sério, amor? Isso parece a Alice a dizer, oh, mãe, eu quero fazer rimas. Isso é igual.
Não foi bom.
Sabes que eu a Alice chamo muitas vezes Tuca Maia. Tuca Maia eu acho que é uma personagem de uma novela brasileira.
A tua irmã é que inventou essa expressão?
Não, não. O meu pai é que muitas vezes dizia, és mesmo Tuca Maia. E eu acho que, vou ter que pesquisar, não sei se não vou a tempo aqui no telefone, acho que Tuca Maia foi uma personagem de uma novela, deixa-me pesquisar. Devia ser tipo Soné, ele então quando estava a dizer, és tipo Tuca Maia, agora será que Tuca é com Tuca Maia? Novela. Olha, Tuca Maia. Personagem de TV.
90-91.
Araponga. Não faço ideia que raio de novela é esta. Araponga. Mas é uma personagem, o Tuca Maia. Pronto. E meu pai muitas vezes chamava. Olha a pessoa, o Tuca Maia.
É um homem, pá.
É um homem, eu sei. Eu sabia que era um Tuca. O Tuca Maia era um homem.
Que era uma mulher.
Não, não. O Tuca Maia. E então às vezes, Alice, não se bem Maia, e ela contasse sempre assim, totó, eu disse, ai, Alice, és mesmo Tuca Maia, és Tuca Maia. E agora fomos para a cama e estou-lhe a ler um livro. Muito engraçado. Passo aqui a... Não é publicidade, é divulgação do livro. Ele é da Porta Editora, eu não sei exatamente como é que se chama, portanto não vou passar muito bem, que é qualquer coisa das emoções. E é um livrinho, tipo uma capinha amarela, que tem 5 livros lá dentro e cada um fala de uma emoção e eu estou a gostar muito porque porque os ensina a identificar o que eles estão a sentir e como funcionar com essa emoção, seja alegria, seja raiva, seja o medo, seja aversão e seja outra coisa qualquer, que eu já não me estou a lembrar neste momento, pronto. Mas o livro é muito engraçado, depois eu posso tirar a fotografia, e é, a menina chama-se Marta e tem um amigo que é o Suca, que é um passarinho que lhe ensina a trabalhar com as emoções. E ela estava na cama e disse, e ai, não sei o que, estava a fazer um disparate qualquer, ai, tuca maia, e ela, olha mãe, o pássaro podia chamar-se, o Suca podia-se chamar-se Tuca, e eu podia, ela disse, ela, eu quero fazer uma rima, mãe, e hoje eu rimo, está bem, faz lá, filha, sei, nem sei o que é que tu vais fazer. E ela, gostas do Suca? E eu gosto, filha, ela, gostava mais que ele se chamasse Tuca. E tu com o anófilo e o cofre foste igual.
Muito bem. Passado este momento lúdico.
E porquê que a nossa filha faz as rimas todas no gostas de qualquer coisa? Porquê?
Por causa do gostas de...
Porque a primeira rima da vida dela foi a Joana que ensinou e foi...
Gostas de... Como é que é?
Gostas de queijo, tira as calças e dá um beijo.
Está com um nível. Está com um nível que eu vou-te contar.
Oh, não.
Oh, não.
Queres comprar um fato?
Bem, só para dizer, vou fazer duas provas do Campeonato Nacional de Triatlo e o resto logo se vê. E a maratona, obviamente.
Ele pediu um slogan para os fatos do espinho.
Devia.
O quê? O Onofre fez uns fatos para o triatlo?
Gostas de fatos do espinho? Largos nas coxas, apertados no cozinho. É? Não? Que dizes?
Luís Onofre, quer um fato de triatlo sem sofrer, ou treina ou sofre.
O quê? Nem sequer fez sentido nada. Não,
queria rimar o Onofre.
Pois,
sofre e triatlo, porque sofre.
Ah,
mas não consegui.
Boa.
Desculpa, Ana Galvão.
Tá,
não estamos. Ana Galvão é que domina a situação.
E é isso. Cá estamos. Tu tens coisas para contar, conta coisas.
O que é que eu tenho coisas para contar?
Não sei.
Eu não tenho, tu não me deixas contar logísticas, tudo que eu tenho são...
Estavas a ser muito detalhada, pá.
Tudo que partilha, eu tenho...
Isto é uma casa aberta.
Tudo que eu tenho são logísticas. Pronto, olha, não sei se isto interessa às pessoas, só para dizer, contratamos uma arquiteta para nos fazer o projeto na nossa cozinha, e recebemos o orçamento, entretanto, vamos conseguir, se tudo correr bem... Que seja o pai do Pedro a ter influência também na pedra que vamos pôr na nossa cozinha, e isso deixou-me contente. Andei a ver preços fora. Mais coisas.
Olha, eu tenho-vos a dizer que não me entusiasma absolutamente nada fazer obras.
Não é a coisa que eu mais adoro na vida, até porque...
A Mariana às vezes chegava aqui, eu já estava quase a dormir no sofá, e ela vinha-me relatar detalhes das obras, e vai ser, e vai encaixar, e fazer, e o armário, vou desenhar, e vai, e agora vem a pedra, e vem e deixa, encosta, eu preciso de um armário que leve 5 prateleiras para cima de 2 metros por 3, a pedra tem que ser amarela, e depois vem por cima do balcão, e a pia,
O Pedro chamou-me Tuca Maia.
É como achas melhor.
O Pedro chamou-me Tuca Maia porque eu desenhei um armário para os sapatos e reservei uma zona específica para botas, porque as botas têm cano alto, não é? Portanto, tem que haver, não pode ser uma prateleira normal, são as botas de cano alto, não cabem, ou dobram o cano e estragam as botas todas. E o Pedro, eu não estou a acreditar que tu desenhaste um armário com uma coisa para as botas. Eu, claro que desenhei. Mas o Pedro ficou muito admirado. A tua admiração foi de não ter lembrado das botas ou... Qual foi a tua
admiração? A nossa casa ter um sítio específico para botas.
Tem um armário de sapatos em que uma das prateleiras é específico para botas.
Ou seja, é um armário só teu.
Não, aquela prateleira de baixo é para as minhas botas. Se sobrar... Pedro, e quantas é que tens para cima?
Podes comprar umas
botas de cano alto, se tu quiseres.
Sim,
eu deixo-te comprar.
Todo o meu sonho. Lá em casa há... uma prateleira para as minhas sapatilhas, estão todas a monte, e 5 para as tuas.
Não é verdade.
É verdade.
Não é verdade. As da Alice também lá estão.
É,
e tu só não pões as tuas sapatilhas nas outras porque não queres, porque as outras estão vazias.
Não.
As outras estão vazias.
Não estão vazias e tu ocupaste-as.
Não ocupei. E tu nunca me pediste para pôr lá nada.
Mas as minhas estão todas a monte.
Porque tens muitas e não usas metade. Porque se usasses não estariam a monte.
está a ser vendida muita coisa na Vinted, não é?
Sim, senhora.
Tu tens despachado muita coisa
e o Pedro
tenho
também.
Que dizer que há uma coisa que me irrita na Vinted. Já vou dizer e já vou começar aqui. Que é... Pus um preço. Vamos supor. Encontrei esta semana umas sapatilhas novas que eu não vou usar e pus um preço. As sapatilhas custam, sim, duas, mas umas mais importantes que outras de corrida. Novas em folha dentro da caixa, 0 km, 0 toques, nem sequer experimentei para caminhar, mas eu sei que não as vou usar, portanto pus à venda. Vou pôr na 20 da Mariana. Mariana só não me vende a mim porque não, eu não, ainda não deixei, senão ela já me tinha vendido.
Tens muito valor e as pessoas então, querendo leiloar-te, eu não ia deixar.
Ponho lá as sapatilhas, ora, fui pesquisar o preço delas, elas online estão a 110€, e eu pensei, pá, não vou vender por 110, senão as pessoas vão comprar ao site, portanto vou pôr um bocadinho menos, mas acho que justo, pelo menos entre os 70 e 80€, acho que é justo, pelo preço que elas custam. Pus 80, acho eu,
uhum.
Vamos supor, 80. E vem uma pessoa e manda 50.
A ver se cola.
A ver se cola, tudo bem, tenta a sorte dele. E eu recuso e mandei uma contraproposta e disse 70. E a pessoa vem e diz, o meu limite são 55.
Então, muito obrigada, boa tarde.
E o que é que a pessoa está à espera de dizer? Ah, realmente não. Sim, realmente, pronto, se o teu limite é 55, eu vou-te vender por 55 porque realmente é o teu limite, mano. Mano, não. Se eu digo 70, pá, pelo menos tentas os 60 ou 65. Pronto, dizes que não consegues.
Ai, porque os portes não sei o quê. E eu, amigo, você que compra online também paga portes. E esses portes não é... Depois as pessoas dizem, ah, porque os portes custam não sei quanto. Eu disse, sabe, mas os portes não é dinheiro que vem para mim. É dinheiro para pagar a quem faz o transporte. Eu não tenho culpa.
Houve um que deu 55. E eu disse, é pá, 55 não, 70. Pelo menos, baixei 10€ ao preço. Ah não, 70 não, porque eu não posso. E já agora online elas custam 90. Eu disse, então vai comprar por 90 em vez de 70, que foi o que eu te disse. E ele, ah não, não vais vender por esse preço, esquece. Eu disse, amigo, braquio. Braquio, fuckers. Irrita-me, pá, esta coisa.
Então,
há pessoas que são simpáticas, como houve um dos seguidores que até nos conhece pelo podcast. As pessoas quando vão pelo podcast tocam-me no coração.
É, não é?
Tudo truque. E disse-me, Pedro, sigo-te, ouço-te e tal, és o maior, e eu fico logo
sou aí,
o maior.
Peito aldeia, cheio, peito cheio.
E realmente estou desempregado, pode ser mentira, mas pronto, teve uma justificação. Estou desempregado, gosto de correr, gostava muito de ter essas sapatilhas e tal, e tal, e tal. E uma pessoa até aí, até pronto, olha... pode ser, pronto, leva lá por 50, mas é outra forma, não é? Isto custa 90 no site, então vai buscar por 90
do site.
No site,
do site,
não venha chatear a cabeça.
O que é que dá vontade de fazer? É uma pessoa chegar à Vinted e pôr preços tipo, muito altos,
pois.
Porque já sabes que por aquilo não vais vender, está fora de questão. Mas está pior, porque a primeira vez que eu pus coisas na Vinted vendi quase tudo aos preços que tinha posto, agora não. Também eu própria quero libertar-me e estou disposta a vender mais barato do que aquilo que eu acho que é o preço justo. Mas a verdade é que sim, não há uma pessoa que vá, chegue e compre. Não há, não existe isso. A malta vai lá e negocia e tenta negociar e depois há pessoas que fazem preços que, apá, até eu que estou numa fase de querer destralhar e digo mesmo, tem sido verdade, eu tenho aceito quase todas as propostas que me têm feito, a não ser que eu considere que é uma proposta perfeitamente absurda, não é? Pronto, não é, não estou a desfazer, tenho dado muita coisa já e consegui encontrar a menina daqui do Centro Social de Sacavém, a quem vou deixar montes de coisas de brinquedos e roupas, mas pronto, quando for assim, também se for por um preço irrisório, então eu prefiro continuar a pôr no meu montinho da doação, porque as pessoas também têm que ter alguma noção que, caramba, não é?
Sim, eu também dei imensa coisa e não me importa dar quando realmente sei que não vou usar e que as coisas também não estão... Há coisas que não dá para ir para a Vinted, porque tipo, tinha ali umas camisas que estavam novas, mas já estavam assim, tipo com a gola meio coçada e...
Tu não sentes, eu sinto isso muito na Vinted, que é, as pessoas vão para a Vinted comprar... Mas, mesmo tu diga, das duas uma, ou tu descreves tudo, olha, esta camisa, ela está em bom estado, mas aqui na gola tu repara que já tem um ligeiro coçar e não sei o quê. Ou tu descreves tudo, ou a malta vai para a Vinted, mas com um grau muito exigente. Quer pagar pouco e aquilo tem que estar tudo imaculado. Malta, temos de ter todos noção que a peça é tem que estar lá descrito, ou... não é? Não vamos pôr que o estado é muito bom. Pronto, sim, é bom, tem ali aquilo ou não sei o quê. Mas a malta depois é muito exigente, extremamente exigente. Percebes? Isso eu noto, noto um bocadinho.
É, tenho mais duas irritações para partilhar.
Partilha.
Hoje estamos em modo irritações. Uma, caixas automáticas de pagamentos. Começa-me a irritar.
Tipo o quê? Não percebi.
Em todo o lado que vamos agora...
Ah, de pagamento.
Tu, é tudo self-service. Self-service.
Sim.
E depois, aconteceu-me no Lidl. Fui ao Lidl.
Essa já contaste?
Não contei. Contei...
Rasgaste o saco todo?
Não contei aqui?
Eu acho que foi aqui, não foi aqui.
Eu não contei isso no outro dia no café com a malta, quando fomos almoçar.
Olha, não sei, mas conta outra vez. Não, eu achava que
tinhas... Então foi semana passada, nós não gravamos há duas semanas.
Eu achei que tinhas contado aqui, mas então desculpem, malta.
Fui ao Lidl. Mariana pediu-me para comprar umas coisas, eu passei lá, fui comprar. E tinha uma fila interminável na caixa normal e as caixas self-service vazias. Eu não sou apologista das caixas self-service, porque acho que vamos tirar emprego a muita gente. E pronto, olha, de vez em quando desenrasca, mas vejo empregos a caírem com isso e custa-me, pronto. Por isso eu prefiro sempre ir à caixa manual para justificar. E depois, porque, por exemplo, no Lidl fui comprar pão, meti, só havia sacos pequenos e eu fui claramente trapalhão. Fui trapalhão, assumo aqui que fui trapalhão. E quis pôr 7 pães num saco de 2. Pronto. Coube. Amarfanhei assim o saco e pus no cesto. Quando vou à caixa self-service, eu estava naquele limbo de... Estou com o carro demasiado cheio. Foi um cestinho. Estou com o cestinho demasiado cheio para self-service. Há ali um número de peças...
Havia umas caixas que diziam um 10, limite de...
10 artigos. Era... Há ali um número de artigos mínimo, mas no Lidl acho que não diz.
Não diz, não.
É só cartões ou não. Há ali um limite de artigos que tu já não queres ir para o self-service porque vai dar trabalho. Por... E eu fui para a fila do self-service, encaixei e andava lá tipo um árbitro. Andava lá tipo um árbitro. Pi, falta, ei, aqui não, tá, pão a mais, pão a menos, caralho.
Era um senhor, não era um senhor inspetor?
Tipo um senhor inspetor. Andava lá tipo um árbitro para trazer para a frente, a correr, cartões na mão e tal. E eu... Estava sozinho no supermercado. Vou... Estava à fila na caixa, né? Vou para as caixas self-service porque não estava ninguém. Já a duvidar, tipo... Pá, acho que vou demorar aqui o da tempo porque eu tenho muitos artigos. Mas vou. À campeão. Confiança, Pedro.
E pior, é tu levas um artigo que não tinha código de barras. E aquele, esses, os pães, por pois, exemplo...
Aquele autodiálogo, Pedro, confiança. És um homem, és um rato. Vai. Olha a caixa.
Precisa do Cândido Costa. Sim. Para sentir Cândido Costa.
Olha aí a caixa ali a chamar por ti. Vai. É só passar o código de barras. Se der merda, voltas a pôr. Porque depois tu tens que pôr em duas bandejas. Tu tens que pôr 20 artigos em cima da bandeja de começo.
E tem que equilibrar, porque aquilo tem... é por peso.
Pois, e eu depois sou meio trapalhão e comecei a olhar para trás e começou a vir mais uma pessoa, e mais uma pessoa, e mais uma pessoa, e de repente ficou fila.
Sentiste aquele cantinho no pescoço de...
E eu pensei, caraças, e agora vou ter que ser rápido, vou ter que dar uma... É que depois nós não queremos só estar na caixa self-service, queremos demonstrar a toda a gente que eu sou jovem...
E dominas.
E que aquilo para mim é uma facilidade, é trigo limpo.
Farinha Amparo.
Farinha Amparo. Então, pensei, vou começar pelos artigos mais fáceis. Começo por umas coisas assim, uns códigos de barras assim bonitos, fáceis. Pique, 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 fui pondo, chegou ao pão. Sim, é a hora do pão. Quando pego no saco, já não me lembrava quantos pães tinha. O problema é que o pão estava estrategicamente encaixado e não os podia tirar porque corria o risco de os deixar cair ou de rasgar o saco. E eu pensei, eu acho que são 6 ou 5, já não sei. Pus lá 5 pães. E quando pouso no tabuleiro, aquilo de saída... Aquilo pesa e confirma se o peso que está no tabuleiro confere com o número de pães que tu disseste. Errado. Falta. Aguardo pelo assistente. E eu, foda-se.
Tu ias gamar um pão?
Não. Estava a pôr pão a mais. Eu estava a pôr 6 e era 5. vem o assistente, tirei o pão, já sei que é o pão, pronto, já fui, eu assim, ei, senhor árbitro, já sei o que é que foi, me falta, peço desculpa. Vem o assistente e eu, ao pegar no pão, o saco rasgou-se. E tive que fazer meio malabarismo para o pão não cair. E ele, então o que é que se passou? Eu disse, senhor árbitro. Eu acho que pus pão a mais ou pelo menos, olha, já não sei. Comecei a ficar, sabes, as pessoas correr a pinga de suor na testa, as pessoas olhar para mim, olhar para o pão, olhar para o árbitro. Ou será árbitro, já não sei, eu sei lá, já, olha, imitei aquele senhor, sou chinês, sou o cara, ai, olha, menino, eu não sei o que fiz, eu sei que pus pão a mais ou pão a menos. Olha. Pão a cair para o cesto, já não queria aquele pão porque já estava sujo, já, olha, uma confusão. E pronto, o senhor lá pesou, fez um truque lá de magia qualquer, são 5 pães e tal, reverteu a decisão, foi ao VAR, pode continuar. E depois, quando já estás em stress, a pôr artigos dentro da, no, no, na saída, para depois faltava-me saco. Assim, foda-se o saco. E agora? Olha, onde é que tem saco? Ah, sacos só há destes.
São 15 cêntimos.
15 cêntimos, está bem. Fui lá buscar o saco, pus o saco, pus as coisas dentro do saco. As pessoas olharam para mim já, né? Já estava eu a imaginar, a insultarem. E eu lá ensaquei tudo. E depois a máquina faz-te perguntas que exige a tua atenção. E tu, quando estás em momento de tensão e és um trapalhão como eu sou, tu respondes aleatoriamente. Quer suicidar? Sim. Não, era não. Agora, e agora como é que volto para trás? Tem cartão Lidl? Sim. Apresenta o cartão. Não tenho, enganei-me. Para trás? Não, não tenho.
Tem a aplicação de Lidl?
Tem a aplicação? Não. Tira. Respondi que sim. Enganei-me. Era não. Para de me fazer perguntas. Quer contribuinte? Sim. Não, não quero. Não, afinal é não. E fico ali a responder merdas aleatoriamente. Com aquela pergunta, agora um parênteses, que te fazem no multibanco. Que eles invertem a ordem do sim e do não.
Pois invertem.
E fazem-te pensar imenso.
Pois é, é horrível.
Deseja continuar a operação se tiver talão sim. E tu... Eu quero levantar dinheiro na mesma e não me importo ter talão. O que é que eu tenho que responder?
Eu não importo não ter sim talão. Não. Não, o problema é que quando a máquina não tem papel...
Pois, inverte
isso,
a ordem.
Inverte a ordem e tu, eu não quero ser o papel, eu não preciso ter o comprovativo.
Isso dá-me um nó no cérebro, parece que eu fico burro. Mas o que é que eu tenho que responder? Sim ou não?
Os senhores multibancos da
Ambro. Eu acho que sempre que tenho uma câmera a filmar, e assim, malta, vem cá ver, que ele vai. E tu fica tipo...
Olha o tique e o teco, olha.
Mano, eu tenho que responder. E engano-me sempre na merda da resposta. Essa é a verdade. Mas pronto, lá levei o pão e cheguei a casa com o saco rasgado.
E o pão, pronto. Mas o pão tinha caído ao chão ou não?
Não, caiu no cesto.
Eu torro sempre, pois. Também, na verdade, graças a Deus.
E então sou anti caixa self-service. E ouvi esta semana uma conversa que pessoas que vão, por exemplo, ao IKEA, também agora cada vez mais no IKEA, são caixas self-service para artigos gigantes e muitos, e há pessoas que fazem contra-ordenações.
Graves.
E os árbitros andam distraídos. Ah, e fui também esta semana eu ao Leroy Merlin, para as caixas.
Leroy Merlin.
E no Leroy Merlin, aqui de Louros, não é Louros, é Sacavém. Sacavém. Nem sequer há opção de caixa com...
Não há caixa.
Com meninas, não.
Tinha uma caixa com uma menina lá, quando
fomos. Não tinha, é o... É tipo apoio ao cliente. Só há self-service. E... Pasmem-se, não é? Quando vocês vão buscar, aconteceu connosco daquela vez e aconteceu comigo outra vez desta vez. Quando vais buscar o mesmo artigo, muitos artigos iguais, não, normalmente eu passo sempre o mesmo código de barras. E aquilo faz uma seleção aleatória. A sua caixa foi escolhida para.
Só fiz uma auditoria logo.
E tu, já, e tu ficas logo com um cadastro, não é? Tu, oh, já
eu logo nervoso a ver se contaste o número de caixas certa.
E a pessoa chega e tu já estás a justificar-te. Foram sete, olha, veja aqui. E a pessoa já nem... A pessoa normalmente confia. E tu és auditado. E pronto, eu não sou para já, pá, bem apologista das caixas self-service, pá. Não sou muito. Preciso de contacto humano.
Mas não físico.
Pele a pele. Como aos bebés. Preciso, pá. Preciso de que a pessoa me valide. Olha, belas compras que você fez. Olha para este repolho. Olha este nabo. Que bom que é. Olha estas bolachinhas. É capaz de fazer mal. Tem cartão, não tem cartão, não tem que responder a uma máquina, sabes? Que eu sou meio preguiçoso a ler. A máquina tem uma frase, eu só leio a primeira, pretende, contribuinte, não.
Mas olha que há máquinas que me deixam muito tensa. Tipo, caixas com pessoas que me deixam muito tensa.
Sim, há pessoas que também
não são. No Lidl sobretudo.
Há pessoas que parecem
e
máquinas.
E quando pedem no contribuinte, ao mesmo tempo que estás a pôr o código do multibanco.
Pois é.
Pois é, para tudo, não é? Tipo, ou minha amiga, não, ou eu estou clássico... a pensar no número do código ou estou a pensar no número de contribuinte. Não dá para as duas coisas.
Não, e o clássico empregado que te espeta artigos à frente a ritmo alucinante e tu não consegues pôr no saco.
No saco é horrível, pois é, eu sei, às vezes acontece.
Eu sinto sempre que eu é que estou a lento.
E ele diga, são 57,27€. Eu disse, amigo, olha, vão ser, sim senhor, eu irei pagar, mas depois de arrumar aqui estes três sacos que ainda tenho, como você vê, está aqui
ele tudo. Ele está a arremessar artigos para cima e eu sinto sempre, pá, eu não sei ensacar. Eu sinto-me o pior jogador do mundo a ensacar.
É que eu tento pôr por ordem no tapete, mas depois...
Assim, eu começo sempre, tipo, os artigos maiores por baixo, os que não têm forma de amassar ou...
Frescos ou não frescos.
Frescos ou não frescos, não sei o quê. Começo sempre assim e a certa altura penso, foda-se, agora é à sorte. Bum, 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 começo a ensacar assim, calma, cara, calma, que eu não estou a conseguir pensar. Isto é o quê? Um fresco, um iogurte? É um morango. E já estão morangos, por cima vem o leite, brrr, e depois o morango chega a casa... E eu sinto-me o ensacador, o pior ensacador do mundo, em certos supermercados. E a outra irritação que eu tenho é que é rendas.
É rendas?
Rendas estão-me a irritar. Porque, pelo menos Lisboa, e o Porto também está a ficar assim, está a um nível ridículo.
Vamos falar sobre isso.
Vamos falar sobre isso. Então, Mariana, hoje manda-me uma foto do
posso
nosso...
Posso começar do início?
Sim, mas deixa-me só dar este tá spoiler. Bem. O nosso senhorio veio cá a casa e não nos avisou, tirou fotos à casa toda e publicou no Idealista, parecia ai, malta, a foto vocês... dos avós.
Olha,
as fotos que os avós mandam para o WhatsApp, desfocadas e tortas, é, foi isso. Começa a história.
Até vá. O Pedro avisou-me, olha, o senhor, não vou dizer o nome dele, não interessa.
Martinho.
Não, posso, o seu Martinho. O seu Martinho ligou-me a dizer, a perguntar se podia ir à casa fazer uma certificação energética. E eu, pode, Pedro, claro. E disse, mas ele disse-te se vai vender a casa ou vai arrendar. Ah, não sei, mas ele perguntou se podia passar aí com o engenheiro para fazer a certificação energética. Sim, senhora, estou aqui a trabalhar. Um dia desta semana ou da semana passada abri a porta ao seu Martinho. E eu, então, seu Martinho, tudo bem? Pois é, e tal, estou aqui. Um senhorio. Pá, bom senhorio, bom homem assim, terra a terra, bom homem. Por um lado, a descontração dele é boa porque não nos chateia por nada, por outro, às vezes também é descontração a mais para quem é inquilino e paga a renda. Pronto, e eu perguntei-lhe como ele vinha fazer a certificação energética, fiquei na dúvida se ele estava a pensar em vender o apartamento ou se ia voltar a arrendar, até porque já tinha recebido algumas perguntas, algumas até no Instagram, se eu sabia o que ia acontecer esta casa, se ia para arrendar, se não ia, e disse, olha, não sei, por isso não vos posso dar informação. E quando o Sr. Martinho vem cá... perguntei-lhe, então, mas vai vender, vai arrendar? Ah, eu vou arrender. Ah, não
arrendar.
É... Vou arrendar. O que é que eu disse arrendar?
Arrender. Ia fazer as duas coisas.
Eu vou arrendar. Mas não é pelo seu preço. Como se eu estivesse a pagar uma pechincha por aqui, pela casa do Parque da...
Sim, é que perdeu-se a noção dos valores.
Perdeu-se. Mas não é pelo seu preço. Eu tenho noção, e temos dois noção, que o preço que estamos a pagar para a zona onde estamos e para a tipologia que temos... Não revelo, não vou revelar.
Não reveles vou... quanto é que a gente paga porque é mais do que nós podíamos.
Eu não vou revelar. Mas sim, mas o preço que nós estamos a pagar não é caro para o que entretanto se vê aqui à volta. Não é caro, é barato. Para o que se vê aqui à volta é barato. Mas é caro.
É muito caro.
Não, é uma renda com 3 dígitos, de 4 dígitos. A partir do momento em que uma renda tem pelo menos 4 dígitos, estamos mal. Estamos muito mal. E ele, ah, mas não é pelo seu preço. Eu disse, pois, eu o seu Martinho imaginei que não seria pelo meu preço. E ele todo muito contente a dizer ao engenheiro que veio cá, ah, porque este apareceu-me este casalinho, quando veio para cá e tal, e não sei o quê. E eu pensar, sim, este casalinho apareceu no primeiro confinamento de Covid, portanto até foi uma altura em que ninguém sabia muito bem como é que ia ser. Foi uma oportunidade, realmente. Eu gostei deles e tal, mas eles estão aqui a pagar este preço e estão a arrendar a casa do Porto. E o seu Martinho está enganado, porque eu não estou a... O senhor devia estar a pensar que nós estávamos aqui a pagar um preço, no ponto de vista dele, baratíssimo, e ainda estávamos a rentabilizar a casa do Porto. E o seu Martinho está enganado, nós nunca pusemos a casa do Porto a rentabilizar. E até estamos a suportar os custos dos aumentos das prestações do crédito, portanto não penso que estamos aqui, de certa forma... Mas ele não estava a dizer isto no sentido de criticar-me, estava a dizer isso quase a rir-se, mas a mandar a boquinha na mesma. Ele, sim senhor, ele vai arrendar. Não, eu agora vou pedir aqui no mínimo isto ou aquilo. E eu, sim senhor, se alguém lhe der.
Que era quase o dobro.
É um aumento de 75%.
75%.
Eu fiz as contas.
Estupidez.
Um aumento de renda que o senhor Martinho vai cobrar nesta casa é mais 75% do que aquilo que eu e o Pedro estamos a pagar.
Estupidez, quer dizer, se ele nos fizesse isto a nós, era criminoso, porque estava-nos a aumentar mais de... Era 75% da renda. Agora, comparado com os prédios que há aqui, está mais ou menos alinhado.
Agora,
eu continuo a achar que é uma barbaridade.
Que é um preço pornográfico.
E a explicação vem a seguir. Porquê?
Exatamente. Pronto. Nesse dia veio cá, o senhor fez a certificação, tiveram cá há pouco tempo, foram-se embora. Ontem, esta semana, o Pedro diz-me, olha, o senhor Martinho ligou-me a perguntar se pode ir aí fazer visitas com pessoas. Eu disse, pode, desde que eu esteja em casa, posso estar numa reunião assim, mas à partida pode. Pronto, não me chateio muito, abre-se a porta. A casa não está muito arrumada, não é? Já está meia despida com caixas, mas estejam à vontade, venham ver a casa. Hoje o Pedro liga-me, o Pedro estava no escritório, liga-me a dizer, olha, ninguém foi aí tocar à porta. Eu disse, não. Ai, porque o senhor Martinho ligou-me a dizer que a senhora da agência foi aí com as visitas e que lhe disseram que não era lá. Eu disse, não, aqui ninguém veio, ela bateu na porta errada. Mas depois pensei, na agência? Porque o senhor, quando cá veio, pôs um cartaz até aqui na varanda a dizer que tinha a casa a arrendar e que tratava ao próprio. E eu, na altura, eu e o Pedro, quando vimos esta casa, até foi no OLX, portanto, pareceu-me sempre que era um senhor que nem queria meter agências ao barulho. E eu, senhora da agência? Sim, sim, o senhor Martinho disse que é a senhora da agência que vai aí. Sim, senhora. Pronto. Antes da senhora da agência chegar, eu disse, cara, mas se vem uma senhora da agência, esta casa tem que estar na internet. Isto tem que haver um anúncio, então toca a procurar, Google. Quando eu descubro a nossa casa no Idealista, começo a ver as fotografias, eu disse, eu não estou a acreditar. O senhor Martinho, no dia em que cá veio fazer a certificação energética, enquanto o engenheiro andava aí e eu estava a trabalhar, aqui na minha mesa da sala de jantar, posto de trabalho, andou a tirar fotografias aqui da casa, mas malta, a casa não estava propriamente arrumada. Ele não teve cuidado de desviar absolutamente nada. O casaco do senhor que veio fazer a avaliação estava em cima da mesa, pousada com um caderno por cima, e a fotografia está toda torta. Ele foi à varanda, tirou tudo torto, vê-se uma sapatilha do Pedro no meio da varanda. Pá, do quarto está ali, acho que a cama ainda nem estava feita, totalmente feita. Umas fotografias que eu pensei, pá, primeiro fiquei um bocado chateada porque ele tirou fotografias à casa, que é dele, mas neste momento ainda está a ser usada por mim, com as minhas coisas, pá, sem me perguntar. Podia-me ter perguntado, eu deixava, até disse ao Pedro hoje, até lhe dava fotografias minhas que eu fui tirando de quando pus as mobílias, pá, até lhe cedia, uma coisa mais bonita. Pá, as fotografias mais feias da história, que eu olho para aquilo e penso, como é que alguém vem ver este apartamento neste estado e com este preço? Como é que é possível? Mas a verdade é que vieram, e hoje não foi uma visita, até foram duas. Denominador comum dessas duas visitas.
Speaking English.
Os dois casalitos que vinham falavam inglês. Ou seja, não eram ingleses, aparentemente não eram ingleses, mas também não eram portugueses. E fez-me pensar, de género, pá, realmente a nossa realidade é esta. Nenhum português, ou quase muito poucos portugueses, conseguem suportar rendas. Ah, pá, e estamos a falar de uma casa que é um T2. É um T2 com áreas pequenas. Não é um T2 com áreas muito grandes. Está incrivelmente bem localizado. Já disse isso ao Pedro. Acho que não vamos ter nunca nenhuma casa tão bem localizada como esta em termos de tudo. Para mim só tem um erro. Só tem uma coisa má, que é não estar perto de praia. Para quem gosta de mar e de areia, é a única coisa que falta aqui. Porque de resto, para treinar é incrível. Para escolas é incrível. Para serviços, para mercados é incrível. Pá, tudo, mesmo aqui ao lado, em Sacavém, também temos outro tipo de serviço. Queremos ir ao Leroy Merlin, pá, são 5 minutos de carro. Estamos a 5 minutos de autoestrada. A localização, para mim, desta casa é realmente perfeita e até melhor que a nossa casa do Porto. Em termos de localização, acho que não há melhor do que esta. Pá, mas a casa está a precisar de vários arranjinhos. Pá, sabem, aqueles arranjinhos que não vos impedem de viver, mas a partir do momento em que vocês pagam uma renda de determinado valor, pensam, não, pá, uma renda com este valor tem que ser uma casa de luxo. Quer dizer,
duas coisas muito básicas. O intercomunicador só dá para abrir a porta, não dá para falar lá para baixo.
Nunca deu.
Nunca deu.
Estamos cá.
Está meio estragado. E o exaustor não funciona.
Por exemplo.
Pá, e parece que... Parece que estão a fazer um favor. Não, paga isto e não diga que vai daqui, porque isto era para ser mais caro.
É isso, e os dois casais que cá vieram hoje daquela agência eram, falavam inglês, não sei qual era a nacionalidade, mas a verdade é que falavam inglês. Portanto, não sei, e era o que o Pedro dizia há pouco, opá, isto é o triste em que está este mercado, que é, o senhor veio cá, tirou as trufias mais horríveis que vocês possam imaginar, então que chapou aquilo na internet, e se calhar vai resolver aqui este negócio no espaço de uma semana, não é? Numa renda que está 75% mais cara do que aquela que nós estávamos a pagar e já fazíamos um esforço para pagar. Não é? E é um bocado isto, é como estão aqui as coisas, pronto. E
a mim choca-me porque hoje em dia nós vemos não só os preços de compra de casa que estão só para milionários, como, obviamente falando nos grandes centros que nós vivemos, mas Lisboa, Porto e Gaia.
Mas mesmo fora, eu tenho uma colega de trabalho que está a viver em Mafra e ela diz que os preços em Mafra também estão muito caros, já está tudo muito caro.
Mafra, que é bem longe de Lisboa.
Sim, Mafra já fica um bocado distante, não é?
E os preços estão ridículos e, obviamente, não é culpa dos imigrantes, mas ou culpa de quem vem para cá, porque tem um poder económico provavelmente muito mais forte que os nossos, porque os nossos salários não estão a subir e os deles são já bem competitivos em relação aos nossos, e eles vêm trabalhar para cá porque obviamente vêm à procura de um país com uma qualidade de vida espetacular, boa comida, tempo aqui em Lisboa, meteorologia brutal, qualquer pessoa que venha de Inglaterra, Estados Unidos,
a Polónia,
Polónias, Rússias, sim, Ucrânia, por outras razões provavelmente, encontrou aqui um clima e uma cidade inacreditável, mas grande parte destes países vêm com um poder económico brutal, e cada vez mais se vê, isto não é uma crítica, é uma constatação, cada vez mais se vê os tais nómadas digitais, não é? Porque se vê pessoas que trabalham para empresas. E o teletrabalho veio trazer esta possibilidade.
Sim, hoje um dos primeiros casais falava isso. Eu estava sentada a trabalhar na mesa e o senhor ria-se a dizer: olha, eu acho que a minha mesa também vai ter que ser assim grande, porque eu também vou precisar de trabalhar aqui. É verdade.
Pois, e vê-se que pessoas que trabalham, e conheço um caso até, de uma pessoa que conheço e que falei há pouco tempo, que trabalha para uma empresa dos Estados Unidos, uma startup nos Estados Unidos, com salários e condições muito superiores às nossas, e que vive em Lisboa e faz teletrabalho e vai lá quando precisa de ir. E isto é injusto, é muito injusto, porque tu estás a competir por um bem escasso já, quase, um direito escasso, que é a habitação, e que estás a competir com pessoas que estão a jogar noutra liga, não é? Pronto, felizmente eu e tu temos a possibilidade de ter uma casa para onde vamos e não precisamos andar à procura, porque se precisássemos provavelmente teríamos que fazer outras contas à vida.
Ia ser muito duro.
Sim, ia ser duríssimo, este processo duro de mudança e etc.
E era uma coisa que me angustiava desde sempre, que era, nós quando íamos para cá fizemos um contrato de arrendamento de 5 anos, faltava um ano e pouco, 2 anos, não sei, e eu sempre disse ao Pedro, olha, tenho um bocado de medo quando terminar aquele prazo, de para quanto é que pode passar esta renda? Porque nós não tínhamos mais folga orçamental, verdade seja dita, não tínhamos folga. Por isso ia ser muito complicado, era uma coisa que me angustiava.
E eu vejo, eu começo a olhar para famílias, exemplos que até próximos de nós, e pessoas que por alguma razão, por um azar, por uma necessidade, por alguma coisa, têm que mudar de vida e têm que mudar de casa. E as cordas estão muito apertadas, e é muito preocupante porque, pronto, é um negócio, não é? Os senhorios puxam a brasa à sardinha deles e tentam, obviamente, ganhar o máximo de dinheiro possível, mas é quase impossível. Tu tens grande parte do orçamento familiar. Eu diria que grande parte das famílias que eu conheço, ou muitas famílias que eu conheço, não estão a cumprir aquela regra da percentagem de salário que deve ir para a renda. Tu estudaste isso há pouco tempo, já não sei exatamente qual, mas há uma percentagem recomendada do salário conjunto ou do bolo familiar que deve ir para a renda, e hoje em dia eu diria que muito pouca gente consegue.
Uma taxa de esforço muito maior.
Uma taxa de esforço é muito grande.
Muito superior.
E fiquei chocado, até porque foi a primeira vez que o nosso seguidor falou connosco. Nós comunicamos que íamos sair em dezembro, para sair em fevereiro, e agora só falou connosco agora meio de janeiro. E por acaso já uma ou duas pessoas tinham perguntado se eu sabia, se o que é que o senhor ia fazer. Eu disse que não sabia, mas que, pronto, imaginavam um aumento de renda,
claro.
Mas disse-lhes, deve aumentar um bocadinho, mas eu estou a pagar X, deve ser X mais um bocado, 100 ou 200 euros, vê lá se é algo que tu pensarias fazer ou não. Pá, havia várias pessoas ali meio de, pá, se for esse preço, até penso na coisa, não sei o quê. Quando ele me disse o preço, um aumento de 75%, eu fiquei chocado. Chocado. Porque a casa não é grande, a casa é só bem localizada, não tem mais nada do que isso. E eu pensei, mas vai haver gente que vai pagar. E no primeiro dia, na primeira semana, que aquilo foi parar a um site de vendas ou de arrendamentos, duas visitas num dia, de dois casais estrangeiros. E pronto, é o que temos, mas é, para mim é muito preocupante, porque os salários não estão a acompanhar isso e vai ser complicado, vai ser muito complicado. E esta semana também apanhei um Uber, porque fui deixar o carro na revisão, o carro da Mariana, e apanhei um Uber para o trabalho, e curiosamente o Uber que me apanhou era um rapaz indiano, que falava muito bem português, estava cá há 3 anos já, ele meteu conversa comigo, eu dei-lhe conversa, começamos ali a conversar, e normalmente eu até nem gosto muito de falar no Uber, gosto de ir na minha, sossegado, mas fiquei curioso com a história dele. Ele perguntou-me qualquer coisa, meteu-se comigo, eu meti conversa com ele e tal, perguntei, há quantos anos estás cá? E lá, 3, falas muito bem português, e pá... Porque falava português perfeito, tinha um sotaquezito, mas falava português perfeito. E ele estava a dizer, epá, muito mal, está muito mal aqui, está complicado, eu estou a pensar, se isto não melhorar, tenho mesmo que pensar em ir para outro país, porque aqui os salários são muito maus. Não faço ideia a média salarial de um TVDE, um Uber, mas ele estava realmente a queixar-se bastante, pá, não, rendas e condições, muito complicado e tal. Epá, e ele depois não estava à espera deste remate dele, não estava mesmo à espera. Então eu disse, estava a dizer, pois, também disse-lhe que ia para o Porto viver com a família e tal, até estava de saída de Lisboa, estávamos cá há 5 anos e meio e tal, estávamos ali a trocar galhardetes, e diz ele, Porto mais frio, não é? Mais frio, é mais frio. E, nunca fui e tal, mas aqui realmente está mal, o governo não devia deixar entrar mais imigrantes. E eu fiquei a olhar para ele, eu assim,
ele disse isso.
Disse, se depois realmente estão a entrar muitos imigrantes, já há muitos imigrantes, e deviam parar com isso, porque não há condições para todos. E eu fiquei a olhar para ele e pensei, é aquele que chega ao buffet, tira o lombinho dele e quem vier atrás que se desenrasque, não é? Fiquei assim um bocado perplexo quando ele disse isso e pensei, pá, não vou argumentar.
Não tenho conhecimento, não é? Não teria conhecimento para...
Não vou argumentar, percebo que ele o diga, mas acho que ele só pensou um bocado nele, não é? Pronto, lá está, como nós temos também um histórico de imigração.
E porque eu não acho que sejam os imigrantes que estejam a fazer com que as coisas estejam mal, quer dizer, porque não falta trabalho.
Os dados dizem que não. Aliás, e tu comprovas isso, os serviços cada vez mais têm menos portugueses, não é?
Até, mas eu acho que até pode ser esta imigração ao contrário que estamos aqui a falar, que é, normalmente quando se fala destas coisas, não deixem entrar mais imigrantes, o que é que a pessoa imagina logo? Seja por algum enviesamento, ou seja, por o que for. Racismo, pensas em paquistaneses, em indianos, ou não sei o que. E se calhar... O que está a fazer com que as coisas estejam muito piores, até em termos de habitação, por exemplo, é esta imigração, mas é de poder económico maior, sim. Não é? Não são essas pessoas que chegam e que põem as rendas altas, não é? Porque senão também não têm poder económico para isso, não é? Sim, sim. É outro tipo de imigração que até é mais bem visto, não é? E falou-se durante muito tempo dos vistos gold, de pessoas chinesas. Atenção que eu sou contra esta discriminação, seja para umas raças ou para outras. Mas se formos a pensar bem, a pessoa fala sempre da imigração e associa logo um enviesamento parvo que a gente tem de parece que há raças mais...
Não é raças que se diz, é...
Etnias.
Sim,
parece que há etnias...
Origens.
Mas origens mais... Estão a faltar a palavra, até porque... Na verdade não existe, não é? Mas parece que umas são mais nobres que outras, umas têm mais direitos que outras, e se calhar são as supostas mais nobres que estão para pôr a economia mais dura para quem cá vive, não é? A verdade é essa.
Sim, até que ponto... Há também uma isenção de impostos para pessoas que saíram do país e que agora estão a voltar, e que é super atrativo, não é? E acho que até acaba por ser um incentivo à retoma de talento e a pessoas que provavelmente em Portugal estão mais felizes e adaptadas do que lá fora, e é quase um apelo a voltarem. Mas até que ponto é que isso também é justo para quem já está cá, não é? A pagar os seus impostos e são pesados, e são pesados. Olhando para as folhas salariais é quase revoltante.
É uma carga pesada.
É quase revoltante aquilo que tu deixas ficar e sem garantias de nada no futuro, não é? Obviamente tens o Sistema Nacional de Saúde cada vez pior, não há garantia que a tua reforma seja garantida daqui a uns anos. Tu não vês as coisas bem. Tu vês que descontas, quase já é um dado garantido, pronto, olha, tem que ser, não é? Lá terá que ser. E isso custa-me um bocado ir aceitando estas coisas, porque eu vejo a vida das pessoas cada vez mais a piorar. Não há, só vejo a vida das pessoas a piorar, cada vez mais o custo dos materiais, dos serviços, dos bens, está ridículo, ridículo. No outro dia tu até reparaste no IKEA, um exemplo, não é? Fomos ao IKEA os dois. E tu reparaste num móvel que tu pagaste há não sei quanto tempo.
O armário das portinhas de Ivar, é aquele clássico que muita gente conhece, aquele de madeira, que quando eu comprei custava 50 euros cada um, agora está a custar 80. Mas isso não é em Portugal, isso há de ser em todo lado.
Certo.
E isso é o mal também, foi da guerra, foi das questões.
Os materiais estão mais caros.
Está tudo mais caro, não é? O Covid também fez aumentar muitas coisas, pronto, a matéria-prima. O transporte teve mais caro, portanto também foi muita coisa que aconteceu, e que não é só, isso já não é um problema português, é um problema geral, mas a verdade é que as coisas estão um bocadinho mais caras e pronto, e Portugal está naquela fase que eu estou muito expectante para ver o que vai acontecer. Ainda não desisti da ideia de fazer um podcast destes com a nossa ouvinte que percebia mais ou menos de política. Ela depois respondeu-me quando eu lancei o desafio de fazer um podcast com ela, explicar-nos algumas coisas, e ela, mas eu não sou nenhuma profissional. E eu pensei, ainda bem, porque acho que ninguém quer aqui nenhum profissional a falar, quer alguém que perceba mais ou menos das coisas, perceba mais que eu, que tu, e que se calhar 90% das pessoas que nos ouvem, só para nos explicar exatamente o que é que estamos a fazer quando estamos a votar, não é? Para as pessoas terem esta consciência. E continuo a apelar, está para breve o início dos debates eleitorais, pá, ouvirem os debates todos, os que conseguirem, porque acho que temos mesmo que ouvir todos, e uns a discutir com outros, porque um vão ter argumentos para uns, os outros não vão ter para outros, ou seja, acho que é mesmo importante ouvirmos todos. Já não digo lermos os programas eleitorais, porque acho que primeiro não sei se é de fácil leitura, se calhar a gente lê e não percebe metade, nunca li nenhum, nunca procurei.
A minha preocupação está exatamente aí, que é a forma de consumo de conteúdo mudou. E, obviamente, os debates televisivos têm que acontecer, porque é uma forma de consumo de conteúdo tradicional. Mas...
E que tem um contraponto.
E que tem um contraditório. Tem um contraditório. Mas cada vez mais... É importantíssimo,
não é?
Acho que cada vez mais, e por exemplo, acho que é o Expresso. Eu acho que é o Expresso que está a fazer isso. Está a fazer podcasts de um para um entre jornalista e os candidatos. Para se conhecer melhor os candidatos, os que aceitam, obviamente. Eu acho que é o... Ah, é aquele comentador que teve na CNN e agora passou para a SIC. O Bugalho. Sebastião Bugalho, que está a entrevistar vários candidatos. É importante que... Porque ninguém tem paciência para ouvir um debate grande. Porque... Hoje em dia tu chegas a casa e a tua rotina, seja solteiro, não sejas casado, com filhos ou não, a rotina já não é ir para a televisão ver para te distrair, tens as séries, tens os serviços on demand, mudou a forma de consumo. Portanto, eu acho importante que quem produz este tipo de conteúdo consiga oferecer às pessoas uma forma melhor de consumir política. E já não é no debate televisivo de uma hora, em que há uma hora para debater entre várias pessoas e por isso é tudo, as ideias são todas a correr e quem for mais espalhafatoso é que se calhar vai passar melhor as ideias, ou quem for mais eficaz, na verdade.
Ou quem disser aquilo que tu queres ouvir.
As redes sociais estão extremamente perigosas para o consumo de conteúdo nesta fase eleitoral, porque o partido mais hábil é que te vai conseguir vender ideias muitas vezes sem contraponto, sem contraditório, sem fact-checking, sem tu conseguires perceber se aquilo é verdade ou não, e todos sabemos o poder que isso tem na vida das pessoas, e por isso, isso é que me preocupa, que é a forma como os debates e as ideias vão ser expostas.
Mas por isso é que o meu apelo era exatamente esse. Eu acho que todos nós somos preguiçosos nesse sentido, mas eu acho que estas eleições são muito importantes e, portanto, se calhar não podemos dar-nos ao luxo de sermos preguiçosos desta vez.
Eu acho que corremos um
risco demasiado sério, percebes?
Um programa, só para concluir o meu exemplo, um programa perfeito para exemplificar aquilo que eu estou a dizer, que é o Isto é Gozar com Quem Trabalha, do Ricardo Araújo Pereira, que a brincar expõe muita porcaria que se consome, e que é dita e que é feita pelos partidos e pelos políticos, neste caso, porque o programa nesta fase é muito dedicado à política. E o humor, neste caso, tem um poder de nos fazer refletir sobre isso. E o Ricardo desconstrói muito, obviamente que o Ricardo tem características ou tem... afinidades, era isso que eu queria dizer, afinidades políticas que o vão sempre fazer mais brincar com a direita e extrema-direita do que provavelmente com outros partidos, até porque...
Eu acho que não é por aí só. Apesar eles dele também ter...
produzem mais pérolas, não é?
Ah pá, e graças a Deus que alguém desconstrói metade das coisas. Sim, que são ditas pela extrema-direita.
A convenção ainda do bem? Chega foi...
Houve uma série de mentiras que foram ditas aí, que são mentiras.
Ele expôs de forma humorística isso, e acho que é importante ver pelo menos isso, ou seja, se é um programa de top de líder de audiências, é porque consegue comunicar de forma eficaz, e se conseguir desconstruir várias coisas que podem ajudar a um voto mais esclarecido, vejam isso, e acho que faz falta um bocadinho coisas mais direcionadas para o tipo de consumo que nós queremos hoje em dia, que é uma coisa curta, rápida, perceber rapidamente, mas que seja completa. E que não seja enviesada. E pronto, e por isso, já não sei porque é que fomos aqui parar, mas viemos para aqui.
Então, se fala de imigração, e eu achei que era um tema pertinente, porque falta um mês e pouco para um momento que eu acho que vai ser super importante para o nosso país, e queria mesmo pedir a todos que pá, não vamos ser preguiçosos desta vez, vamos tentar, eu falo contra mim também, acho que alguma vez fui à procura de um programa eleitoral, nunca, nem sei, não, isso... imagino que seja no site do partido e não sei a dimensão que tem nem a complexidade que tem, se calhar estou a seguir duas páginas neste momento, posso tentar procurá-las para dizer sobre política, porque me parecem páginas sensatas, a ver se eu encontro aqui.
Os programas eleitorais têm um problema, que é as promessas que são lá feitas muitas vezes são para encantar, encantadores de cobras, de serpentes, não é? De cobras. Encantadores de serpentes.
Pode ser cobras, serpentes ou cobras.
E acontece, por exemplo, aquilo que aconteceu com o André Ventura, não é? Que prometeu algo que depois, no dia a seguir, se veio a provar impossível. E mentiroso. Eu acho que nós já falamos disso aqui, que era aquela questão do combate à... ideologia de género, uma coisa assim.
Que sim, acho que não falamos aqui, mas...
Era uma das promessas na convenção do Chega, do André Ventura, e depois o que se veio a perceber, e eu acho que cheguei a partilhar até um artigo do Anselmo Crespo muito, muito interessante sobre isso, que é o que o André Ventura prometia ali nem sequer é o que está a acontecer, ou seja, os fundos que existem não é para isso, é para a igualdade de género. Nas empresas, é para, enfim, uma série de coisas
que... Violência doméstica.
Promovem a igualdade doméstica. De género e não aquilo que o André Ventura estava a prometer. Mas enfim, não falemos mais deste tipo de coisas porque não sou ou não estava preparado para, e acho que são temas que temos que falar preparados e documentados.
É isso. Não sei, a segunda página. Uma é a política de bolso, que eu estou a seguir, e a outra é uma que tem, não me está a aparecer aqui e eu não sei procurar. Porque não sei nenhuma referência para procurar. É uma que tem sido muito partilhada agora e foi muito partilhada quando... Imagina, quando há uma ideia que vai ao Parlamento e é votada contra, a favor ou abstenção de vários partidos, ela também está a divulgar isso. Eu, quando descobrir aqui a página, depois partilho no podcast, porque acho que são... Que são páginas que faz sentido nós seguirmos, porque vamos sempre aprendendo alguma coisa. E acho importante. Mas acho importante tentarmos ouvir os debates, acho importante tentarmos pesquisar mais e não nos deixarmos levar pelas notícias rápidas e curtas, que é o que nós gostamos, sobretudo quando dizem aquilo que nós queremos ouvir, porque pode ser muito perigoso.
Certíssimo. Olha, eu não tenho temas. Muito mais a dizer. Notas finais.
Tens alguma coisa a dizer sobre a publicidade do IKEA?
Acho que foi espetacular.
Achas?
Acho que foi. É o sonho de qualquer empresa de
marketing.
É que uma campanha seja viral e eles conseguiram isso. Ponto final.
Criar o buzz todo, não é?
Claro que se pode questionar o facto de estar a gozar com um tema de corrupção, sim, mas não foram eles que foram os corruptos, portanto, acho que o humor. Eu sou um fã, aliás, ia fechar com isso, das minhas ideias finais, ia fechar com um tema humorístico. Eu sou um fã incondicional de programas e conteúdos humorísticos, gosto muito, desde miúdo, que consumo. Um dos meus ídolos, grandes ídolos, é o Ricardo Araújo Pereira, curiosamente. E sempre consumi...
A Joana Marques.
A Joana Marques, a geração atual...
O meu sonho é aparecer, aliás, no podcast dela.
Sim, sim.
O teu maior medo. É o meu maior sonho.
Como é que se chama aquele rapaz que fez agora aquela música com a Ana Bacalhau, das rendas? Não é Guilherme? Será Guilherme? Eu acho que é. Mas ele inventou uma personagem que é o Gandim, que inventa músicas, raps humorísticos. Eu acho que o humor cabe em todo lado e é uma arma fortíssima para várias coisas, inclusive lutas políticas e desconstruções sociais e de personagens mais caricatas, e eu gosto muito dessa forma de comunicar e essa forma de expressar. E esta semana, curiosamente, o Hugo, da marido da Joana Felisberto, a grande corredora e trail runner, nossa amiga, o Hugo tinha um bilhete a mais para ver um comediante brasileiro de humor ácido, que é assim que se chama agora, não se chama humor negro.
Mas não é com aquele português que está cancelado.
É parecido, só que ele perdeu, esse português, o Rui Sinel de Cortes.
O Sinel de Cortes, perdeu a noção.
Perdeu as estribeiras. Ele sempre teve, e assumiu, que gosta de álcool e bebe bastante, mas desta vez passou os limites e não conseguiu. Basicamente, num espetáculo bebeu demais e insultou uma espectadora e saiu.
Ficou em casa.
A espectadora saiu e ele teve que cancelar o resto dos espetáculos. Mas eu fui ver um humorista brasileiro, um bocadinho por sugestão do Hugo, porque pronto, eu não compraria, porque não conhecia a pessoa, não compraria o bilhete, porque eu não conhecia o trabalho do Léo Lynch, é assim que se chama, mas o Hugo convidou-me para ir com ele. Eu fui porque gosto muito do humor e porque gosto muito de ver espetáculos ao vivo, então fui e gostei muito. O humor ácido é algo, eu não conhecia o conceito, conhecia mais o humor negro, que é um bocadinho mais a onda de Cirilo de Cortes, mas agora, e bem, mudou-se o conceito para humor ácido para não ferir suscetibilidades, e é um humor que eu gosto. Porque eu, lá está, os limites do humor é algo que se discute muito, até onde se pode ir, se for contigo é uma coisa, se for com os outros é outra, eu percebo tudo isso, mas é, quando tu vais a um espetáculo, se tu vais a um espetáculo de humor ácido, tens que entrar lá com a cabeça, com os horizontes abertos para aquilo.
Nunca vi nenhum. Acho que é delicado. Nem sei se ia gostar.
É delicado. É delicado porque tu riste de tudo até ele tocar em alguma coisa que te toca a ti ou à tua família. Sei lá. Gozar com cegos em visuais. Eu tive dois avós, um avô e uma avó, em visuais. Provavelmente é um tema que, alto, a mim me faz... Aí se calhar já não podes tocar. Mas eu até isso deixo porque eu sei que... É, não sei se é a opinião dele ou não, mas eu sei que ali no palco é uma personagem que está a brincar com uma característica para efeitos de humor e de boa disposição. E por isso eu aceito aquilo. O Bruno Nogueira até teve um programa há pouco tempo que juntava pessoas.
Sim, não sei como é que se chamava, já não me lembro. Lembras-te? Como é que se chamava o programa, sim.
Também não me lembro.
Mas era exatamente
também era
isso. Ele gozava, de fazer aqui um gozar entre aspas. Com pessoas que não, uma pessoa deficiente, sim.
Mas com eles lá.
Sim, ou seja, exatamente.
Era com uma eles. Conversa com eles, a pedir-lhes até para expor como é que eles se sentiam ou não. E até que ponto é que eles aceitavam, não sei o quê. Eu sou fascinado por isso, gosto muito disso e por isso gostei muito do espetáculo, aliás. E também fiquei fascinado, entre aspas, com a personagem que ele estava, porque o Léo Lins, para quem não sabe, é um humorista brasileiro, é o humorista, provavelmente o humorista brasileiro com mais processos em tribunal. Ele teve 7 meses sem poder aceder às suas contas de redes sociais por ordem do tribunal, e tudo foi despedido da SBT, do programa Da Noite, que é apresentado por um muito conhecido, por fazer algumas piadas que... Basicamente, ele foi despedido do SBT, por exemplo, por gozar com um programa que eles têm no Brasil, que é de chamadas de valor acrescentado, que revertem a favor de uma... de associações para pessoas com deficiência.
Sim.
E ele gozou com esse programa e foi despedido dentro do SBT. E depois, nos espetáculos dele, há pessoas que filmam, por exemplo, piadas sobre, sei lá, sobre obesos. E há uma pessoa obesa que se sente ofendida e que o processa. Então, ele anda sempre em tribunal e tem centenas e centenas de processos abertos em São Paulo. E tentaram impedi-lo de fazer conteúdos digitais e fecharam-lhe o YouTube, que é uma fonte de receita para ele, as redes sociais também, 7 meses.
Deve ter um nível, então, um bocado ácido demais.
Ele não é ácido a sério, mas lá está. Até que ponto é que uma piada num palco serve para isto tudo? Mas eu, lá está, nunca me senti ofendido por isso, portanto, se calhar não sou a pessoa certa para falar. Eu... não tenho aquelas opiniões, mas rio-me de piadas sobre coisas que eu sei que não são provavelmente o objeto mais fácil de piada, mas eu rio-me porque é só uma piada. Eu não estou a insultar ninguém se eu te criar uma piada para te fazer rir sobre algo não consensual, sei lá, não sei como posso explicar isto, mas se eu disser que... se eu fizer uma piada sobre obesos, eu não te estou a chamar obeso, nem estou a dizer que os obesos não prestam ou que não têm os mesmos direitos que os outros. É só uma graça, pronto. Que eu percebo que fira quem se sente dentro desse estereótipo. Mas pronto, olha, só para dizer que fui ver o espetáculo, não estava à espera de ver, não estava nos horizontes, não iria por iniciativa própria, mas fui e gostei muito. E pronto, é isso.
Posso terminar com um poema?
Podes.
Vou fazer a minha campanha política.
Olha, dá-lhe.
Hã?
Dá-lhe com alma.
Eu só tenho uma campanha política, que é estudem, pesquisem, façam os vossos trabalhos.
Rezem para que não...
Não é rezem, só depende de nós.
Para que não calhe mal.
Não é
mal.
Não calhe, não acho que... É daquilo que nós... temos, o poder está nas nossas mãos. Primeiro temos que ir votar, ponto número um. Portanto, tu tens que ver, meu menino, porque tu, a tua morada ainda está em Lisboa.
Não vou poder votar no Porto, tenho que pedir voto antecipado.
Então temos que tratar disso para ontem. Sim. Temos que tratar disso para ontem. Portanto, temos que votar e estudar para tomarmos uma decisão concreta. E a minha única bandeira que eu levanto e política é pró-democracia, antifascismo. Portanto, essa é a bandeira que eu vou levantar sempre, e portanto vou ler aqui um poema do Carlão, dos The Weasel, que se chama Desventura.
Este podcast tornou-se uma arma anti-Chega, não tornou?
Não é uma arma, é um posicionamento.
Não, porque temos dado muito essas...
É um posicionamento.
Essa posição, mas obviamente que sou, isso assumo.
Eu sou antifascismo.
Sou anti qualquer extremismo, exatamente, não sou a favor de extremos, seja de direita, seja de esquerda, sou a favor de ideias democráticas e é só...
E de liberdade, acima de tudo.
E liberdade, sim. Pronto. É só isso que defendo e acho que tu também.
Pronto, e o Cardão diz, a mentira, a baixeza, a calúnia com leveza, nessa chique esperteza, à grande e à portuguesa. Em tempo de incerteza, o ignorante é a presa, prato principal e sobremesa. E acho que isto diz muito.
Não sejam comidos.
Não sejam comidos. Não queiram... Não se vendam a quem vos diz tudo o que vocês querem ouvir. Pá, questionem, vão atrás, tentem saber. Há aquele ditado que é quando a esmola é grande até o santo desconfia.
Não, há um melhor do BBB para aliviar a coisa. Diz lá.
Mas o BBB não se aplica aqui.
Aplica-se a pessoas que não se informam.
Não, mas eu acho que ele não é para quem não se informa.
Também é.
A quem não tem nada na cabeça do género tem pouco para pensar.
Pronto.
Eu acho que é isso. Quando a pessoa está vazia.
Há muita gente assim. Como é que era?
Malta, eu adoro o Big Brother Brasil. Adoro. Estou muito colada, estou viciada. Houve um tema até que ele se levantou, porque eles, para resumir a história, houve uma influencer muito grande no Brasil, uma TikToker, que participou no Big Brother e acabou por desistir do programa, e antes de desistir até foi um bocadinho assustador, porque ela foi mostrando alguns sinais de... Eu não percebo nada de coisas psicológicas, doenças mentais, mas aquilo já parecia um bocado de esquizofrenia. Ela era muito nova, acho que tinha 21 anos, tem 40 milhões de seguidores entre o TikTok e o Instagram, portanto aquilo no Brasil realmente é todo uma outra dimensão. E a miúda lá dentro, a certa altura, sentiu que perdeu um bocado o controle da vida dela, não é? Está num jogo, está com outras pessoas, não tem o protagonismo que tem no TikTok dela, em que ela é a estrela, não é? E depois levantaram-se muitas questões, o que é que ela estava a sentir, e questões da sociedade, das pessoas mais novas. Eles falam, generalizam para a geração Z, e eu a certa altura até pensei um bocadinho na Alice, no sentido de, como mãe, tem que estar atenta, que é, pá, as redes sociais são uma montra, toda a gente mostra aquilo que quer mostrar, as pessoas na rede social são sujeitas a críticas de uma maneira muito mais fácil do que são no dia-a-dia, não é? Tenho a certeza que no meu trabalho há alguém que já não gostou da forma como eu fiz alguma coisa, ou criticou, mas quer até criticou com o meu colega de lado e não veio dizer a mim pessoalmente, porque isso é uma coisa que, pronto, não é? Vamos ter mais dificuldade. Numa rede social não há este filtro, não é? Estás atrás de um ecrã, nem conheces, tipo, mandas tudo para lá, e portanto acho que as pessoas vão levando com isto com mais frequência, e se uma pessoa não está preparada, ou se há alguém que nos protege em demasia a dizer, não, eles estão a dizer mal de ti, mas não, eles é que estão mal, isso é tudo inveja, porque tu estás aqui, não sei o quê, e às vezes eu penso um bocado nisso na Alice, no sentido de, a Alice não tem rede social dela, não tem um perfil de Alice, aparece nos nossos, vai aparecendo, provavelmente vai aparecendo cada vez menos, porque ela às vezes diz, não quero, não filmes, ou não sei o quê, e portanto, já também respeita isso, mas às vezes, agora acontece quando vem cá buscar mobílias, por exemplo, e às vezes eu deixo com a Alice, olá Alice, então, tudo bem? E ela pensa, mas o que é que esta pessoa sabe o meu nome? Portanto, a Alice também é conhecida, não é? Mesmo sem ter a rede social dela, e portanto a gente tem que lhe explicar que o mundo não é o ser conhecido, ter pessoas que sabem quem elas são, pô um bocadinho mais terra a terra e fazer ver as coisas, pronto. E a rapariga começou a ter ali uns devaneios mentais, a certa altura ela achava que naquele Big Brother a produção tinha feito o complô em que todos que lá estavam eram atores e ela era a personagem principal daquele Big Brother, só para vocês verem o estado em que ela chegou, estava mesmo confiante disso e carregou no botão para desistir, porque ela achou que era o objetivo, era carregar no botão, que era para mostrar, eu sou mais esperta e já percebi que vocês são todos atores e estão aqui para me pôr aqui no centro de jogo. E a rapariga acabou de sair. Então isto levantou uma série de temas no Brasil, destas questões de redes sociais. Ela também claramente tinha uns pais que não a ajudavam muito. Os pais no dia em que ela começava a dizer estes disparates e que as pessoas estavam a ficar todas preocupadas, inclusive os outros participantes do Big Brother estavam preocupados porque sentiam que ela não estava bem, que precisava mais de acompanhamento psicológico e quiçá de outra coisa qualquer. Os pais disseram que ela não, que ela estava ótima, que quem está preocupado com isso é que tinha que ir tratar da saúde mental, e os pais também são um bocado tiktokers, portanto aquilo é tudo uma família um bocado também, que se calhar ela não tem o apoio e o acompanhamento que precisa. E portanto discutiu-se muito isto, teve-se a discutir isto muito no Brasil, e uma das conclusões foi, e é o que eu acho que se aplica, e que digo ao Pedro muitas vezes, que é, quando uma pessoa tem, como é que é a frase? Cabeça vazia, é lugar para a oficina do capeta, não é? Portanto, quem tem pouca coisa na cabeça, não tem a cabeça ocupada com nada, ou tem a cabeça muito vazia, é o sítio perfeito para o capeta, para o diabo ir lá e fazer o trabalhinho dele na oficina, não é? Portanto, é preciso ter muito cuidado e ir alimentando, ir cuidando e indo crescendo informado. É isto.
Muito bem.
Pedro apressa-me e eu fico tensa. Pedro faz-me aquele sinal... Tu estiveste aqui horas a falar dos limites do humor e mais não sei o quê. E eu deixei-te.
Estavas a contar uma história, estavas a enrolar muito.
E eu deixei-te também desenrolar. Não te apresso.
Temos que ir descansar.
Eu tenho. Sabem porquê que eu tenho?
Podia ser muito mais produtivo se fosse gravado noutra hora do dia.
mas queres reservar uma hora de almoço, se me disseres, Mariana, hora de almoço de quinta-feira vai ser reservada a gravar podcast, eu assino já, de cruz, e aponto na agenda. Pronto. O que é que me dizes?
Podemos conversar sobre
isso. Vamos conversar sobre isso. Eu adoraria termos um momento dedicado, gravado em condições. Malta, vamos tentar comprar uns microfones, a ver se melhora o áudio. Eu estou dedicada a isso.
A lição a tirar destes dias em que eu tenho estado menos assoberbado de coisas é que quanto menos fazemos, menos o nosso cérebro quer produzir. Não é o cérebro, mas é... Às vezes quando tu estás num ambiente mais desafiado, agitado, mais adrenalina e não sei o quê, tu pensas mais, produzes mais.
Eu estou em picos de adrenalina, amor.
Pronto. E quando tu te deixas entrar num ritmo mais tranquilo, não sei o quê, eu inicialmente senti que eu descansei a cabeça e que tinha mais ideias, mais clareza, apetecia-me ler... lia uma coisa e ficava mais atento àquilo, pesquisava mais coisas, não sei o quê. De repente, depois, há que haver um equilíbrio entre o descanso da mente e aquele ócio criativo, como alguns chamam, e o acomodado, porque depois entras ali numa fase em que já não te apetece fazer e já ficas um bocadinho mais acomodado e já parece que já não produzes tanto e vais-te habituando àquilo. Portanto, eu já estou a entrar numa fase que eu preciso de coisas para fazer. E não sei porque é que eu disse isto, mas apeteceu-me.
Tenho tantas para te fazer, amor. Ontem fui deitar a Alice e chego à sala, na Alice vou dormir, eu chego à sala. Pedro, acabei de me lembrar de uma coisa muito importante. Então, Mariana, conhece alguém que tenha um minibar? E o Pedro ficou a olhar para mim e pensar, coitada.
O que é que eu imagino?
Ela está tipo Vanessa Lopes, que é tal TikToker do Brasil que avariou da cabeça.
O que é que eu imaginei quando disseste isso? Sabes aqueles bares que as pessoas antigamente construíam em casa? Com madeira?
Sim.
Aqueles cantos?
Sim.
Aqueles cantos, tipo, havia, em todas as casas havia um canto que tinha muitas garrafas. Sim. E era tipo um bar. Porquê as pessoas faziam isso?
Não sei.
Ia para lá uma pessoa para trás de servir bebidas?
Não sei.
Mas lembras-te disso?
Lembro.
Eu lembro-me agora de outra coisa perfeita para fechar. Vamos cantar os dois aquela música que eu me lembrei ontem.
Não foi ontem, foi de manhã, show mesmo.
Foi ontem.
Foi ontem.
Foi ontem à noite ao jantar.
Mas eu preciso de um minibar. As pessoas agora ficaram todas a pensar, mas o que é que ela precisa de um minibar? Ela está louca. Não, porque eu aguento com a logística tão acelerada na minha cabeça que eu fui para a cama e pensei, fomos para a casa do Porto, o frigorífico que está na cozinha vai sair, porque vem um frigorífico novo, este não é
vamos
de quero estar, vou tentar vender. O frigorífico está ótimo, estou com a imensa pena de o vender. Porque gosto mesmo dele, acho que ele é espaçoso, funciona lindamente, só que não dá para encastrar, ficar com a parte da frente do móvel da cozinha e como ele vai mudar de sítio, vai ficar muito visível na sala e, portanto, arquitetonicamente não é possível. Eu vou ter que comprar outro, com muita pena minha. E vou tentar vender, mas mesmo não vendendo, enquanto as obras estiverem a decorrer, eu não vou levar o frigorífico, que é grande, pontos quartos, quer dizer, isto já começa a ser o caos. E nós vamos tentar viver na casa enquanto decorrem obras, só sair mesmo nos momentos em que não dá mesmo para... Não é compatível. Não, isto é para dizer isso. E enquanto lá dormirmos e eu já não tiver frigorífico, eu preciso de um minibar só para, tipo, ter uns iogurtes ou uns queijinhos para tomar o pequeno almoço. Era só isso. Pronto, foi só isto que eu disse.
Vamos cantar a música?
Tu nunca queres cantar fada, então, não, é isso. Queres a outra?
Esta é verdadeira.
Tá bem.
Ontem lembrei-me à noite de uma música que cantava na escola.
Mas tinha coreografia, lembras-te da coreografia?
Não, isso não
eu
lembro.
Mas era assim. Tá, tá.
Então, espera, para!
Assim, tá, 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 tá.
Não, para! Já estás a desvendar.
As pessoas podem não saber.
Claro que sabem, assim sabem. Vai, então vá, canta.
Eu não sei, dois, há uma parte que eu não sei. Pepsi! Pepsi Cola!
Alright!
Alright!
Alright e cola!
Bebes assim, faz assim, dá-se uma volta e fica assim.
Fica assim, malta. Pronto. Quem teve nostalgia nesta canção, viveu uma belíssima infância. Pronto. Beijos e abraços.
Um beijinho, malta. Até ao próximo episódio. Sabe-se lá, Deus. Quando será?
Virá por aí. Tchau.
Fui.